As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendas.
Boa tarde. O município de Tomar já aprovou o local e as plataformas onde vai ser desenvolvida a discussão pública do plano diretor municipal, o que deverá acontecer a partir de setembro. A Casa Vieira Guimarães, à entrada da rua Serpa Pinto, corredora, será durante 6 semanas o espaço escolhido para a apresentação física do plano e acolhimento de propostas de entidades ou de municípios. Como referiu na Hertz o vice-presidente da Câmara de Tomar, o Cristóvão, haverá ainda a possibilidade de aceder ao site do município, onde a proposta também se encontra disponível.
Toda a informação, quer em termos de cartografia, quer em termos de regulamentação, nesse site ou nesse separador específico dentro do site do município e a possibilidade, portanto, de introduzir online aquilo que sejam as propostas, as críticas, as sugestões, aquilo que é suposto acontecer numa discussão pública, portanto, aquilo que cada município individualmente ou as instituições entendam colocar, portanto, sobre a proposta de dessas 6 semanas, portanto, estará sempre, enfim, vai ter que ser definido um horário, obviamente, mas estará alguém que pode ajudar a consultar e que também recebe essas propostas. Propostas essas que também poderão ser, como eu dizia em reunião de Câmara, não é aquilo que desejamos, mas que também podem acontecer por correio. Não é o que desejamos, porquê? Porque, naturalmente, isso acarreta depois para os nossos serviços um trabalho processual muito superior e, portanto, se ela vier online ou fisicamente no local, ela já vem tratada de outra forma e, portanto, isso também agiliza aquilo que é o trabalho superior. Porque, em cima desta discussão pública, depois haverá todo o trabalho de apreciação, mesmo que uma qualquer proposta, ou a maioria delas, imaginemos, não venha a ser aceite, elas têm que ser analisadas e têm que ser respondidas. E, portanto, vai muito depender depois entre a discussão pública e o ir, então, à Assembleia Municipal para apreciação e votação. O tempo que decorrerá disso tem muito a ver com o número de entradas que aconteça na discussão pública e com o trabalho que isso obrigue, portanto, aos nossos serviços. E então dizia, portanto, para além disso, portanto, essas três possibilidades, fisicamente, online ou por correio, vamos ter também pelo menos 2 sessões presenciais de apresentação e discussão, uma a partir ao fim de semana, outra durante a semana, para o público em geral, para os munícipes em geral. Devemos de definir o local, porque obviamente estamos aqui um bocado limitados por causa das regras da pandemia, mas ou na biblioteca municipal ou no cineteatro, enfim, vamos ter que ver aqui um espaço que seja seguro para se poder fazer esta apresentação, e também depois um conjunto de reuniões mais internas, desde logo com o próprio pessoal interno, porque isto, mesmo para os serviços, há aqui agora muito de aprendizagem, porque houve um setor em específico, ou uma pequena equipa que andou a trabalhar isto ao longo dos anos, mas agora é preciso que todos os outros funcionários, e aqui é mesmo todos, porque o plano diretor municipal é transversal a todos os serviços. Claro que há dois ou três setores que são mais, que trabalham mais no dia-a-dia, a gestão do urbanismo, a gestão do território, ou o urbanismo como normalmente é conhecido, mas também o departamento de obras municipais, o gabinete de projeto, mas depois na prática o PDM implica com a educação, implica com a cultura, implica com o desporto, implica com o associativismo, implica com os setores todos, e portanto todos os técnicos têm que estar habilitados a interpretar aquilo que esteja no plano diretor municipal, e, portanto vai haver também esse trabalho interno, assim como reuniões com os presidentes de junta, e eventualmente outras reuniões ou sessões de trabalho mais setorial, portanto, a decorrer durante este período, para que efetivamente quando ele entrar em vigor todos estejam mais possível habilitados precisamente a aplicar as novas regras.
O Comando Territorial de Leiria, através do Núcleo de Investigação Criminal de Pombal, deteve nesta sexta-feira um homem e uma mulher de 47 e 50 anos por cultivo de cannabis na freguesia de Pelmá, Alvaiázar. Na sequência de uma investigação por tráfico de estupefacientes, que durava há cerca de um mês, os militares da Guarda realizaram 2 buscas, uma domiciliária e outra em veículo, culminando a apreensão de 9 plantas de cannabis, 116 doses de haxixe, uma pistola de alarme, uma estufa indoor e respectivos componentes, um ventilador, uma luz extratora, um medidor de temperatura, também um desumidificador e uma incubadora de plantas. Foi ainda apreendido diverso material relacionado com substratos utilizados no fornecimento e crescimento das plantas. Os 2 detidos sem antecedentes criminais foram constituídos arguidos e os factos remetidos ao Tribunal de Pombal.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
A EPAL vai investir 5 milhões de euros na construção de uma central que permite produzir energia nas tubagens que transportam água potável para Lisboa, sendo a primeira estação de tratamento de águas do mundo, 100% autossustentável em energia sem recurso a painéis fotovoltaicos. O investimento previsto no programa EPAL 0% Energia, que tem como objetivo atingir até 2025 a neutralidade energética. A central hidroelétrica da estação de tratamento de águas da Ceiceira produzirá energia elétrica, turbinando a água nas condutas que transportam água para Lisboa, permitindo que a estação de tratamento de águas atinja a neutralidade energética, assim como a estação elevatória de Castelo do Bode, o que, para além dos benefícios ambientais e económicos, permite o aumento da resiliência face a tempestades, dado que a alimentação à estação de tratamento de águas e à estação elevatória de Castelo Bode será feita através de linha privativa instalada no subsolo. No âmbito do projeto EPAL 0% Energia, encontram-se já em concurso diferentes investimentos, como a empreitada de aumento da eficiência energética, 2,2 milhões de euros, a mini hídrica de 1,5 megawatts de 4,9 milhões de euros da estação de tratamento de águas da Ceiceira, as centrais fotovoltaicas da estação elevatória de Telheiras, com 0,5 megawatts, e do Parque das Nações, com 0,7 megawatts, num investimento de 1,8 milhões de euros.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
As grávidas na maternidade do Centro Hospitalar de Médio Tejo, em Abrantes, já podem ter acompanhante. Com as obras de requalificação executadas durante os últimos meses no piso que acolhe os serviços de ginecologia, de obstetrícia e a unidade de cuidados neonatais, maternidade, na unidade hospitalar de Abrantes, estão reunidas as condições que permitem que os partos decorram com a presença de um acompanhante. O acompanhante deve respeitar as normas de segurança, ou seja, não ter estado em contacto com pessoas infectadas com Covid-19 nos 14 dias anteriores à entrada na maternidade e não ter sintomas de infecção. Reunidas estas condições, será efetuada uma colheita para teste ao Covid-19. Com resultado negativo ao teste, o acompanhante poderá permanecer no quarto junto da grávida até ao parto. Durante este período, as saídas do quarto estão restringidas ao estritamente necessário. Ausentar-se implica a suspensão do direito de permanência. Quando a grávida for transferida para o internamento, depois do nascimento do bebê, o acompanhante terá de se retirar. Recorde-se que desde o dia 23 de julho que os serviços de ginecologia, de obstetrícia e a unidade de cuidados neonatais regressaram à unidade hospitalar de Abrantes, ocupando todo o quinto piso do hospital e estando estabelecido um circuito próprio e estanque que reforça ainda mais as condições de segurança para utentes e profissionais de saúde face a esta nova realidade do Covid-19.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
5 IPSS do Conselho de Tomar vão receber um apoio financeiro do município. Foi aprovado em reunião do Executivo a atribuição de 5 mil euros a cada uma das 5 instituições que ficaram privadas da valência de apoio a idosos. No caso, a Associação Recreativa e Cultural de Venda Nova, a Associação de Cultura, Desporto e Solidariedade Social do Passo da Comenda, ainda ao Centro Social e Paroquial de Além da Ribeira, o Centro Social e Paroquial da Ceiceira e o Centro Social e Paroquial de Nossa Senhora da Conceição de Payalvo. A vereadora com o pluro da Ação Social, na Câmara de Tomar, Filipa Fernandes, deu conta da proposta e explicou que não basta estar solidário, é preciso sê-lo.
É preciso estar ciente daqueles que estão mais vulneráveis e daqueles que estão a precisar de maior apoio no nosso território. E por isso o município decidiu trazer à reunião de Câmara este apoio. Dizer-vos que no início da pandemia começou a haver a estreita ligação com as IPSS, já havia uma ligação, obviamente, e um acompanhamento na rede social, mas tornou-se emergente fazer um acompanhamento mais próximo e mais continuado com esta realidade, para, no fundo, perceber as fragilidades existentes no nosso concelho. Dizer-vos que estas 5 IPSS são as únicas do concelho que têm apenas a resposta de centro de dia e SAD, Serviço de Apoio Domiciliário, e que nos indica uma maior dificuldade económica, considerando as mensalidades baixas, o valor reduzido das comparticipações nos acordos pagos pela Segurança Social, quando relacionadas com as elevadas despesas que têm até então. Dizer-vos que, portanto, a resposta de centro de dia era completamente diferente da resposta que tem agora. Portanto, os centros de dia levavam até à sua instituição os idosos, onde passavam o dia e onde tinham à disposição a alimentação, realizavam a higiene pessoal, eram acompanhados por consultas médicas, faziam medicação e, portanto, todo este figurino viu-se alterado. Portanto, o centro de dia viu a sua resposta fechada e somente a trabalhar em serviço domiciliário. O que é que isto resulta? Resulta num maior investimento por parte destas instituições no serviço, portanto, ao utente, uma vez que têm que efetuar várias deslocações até às suas habitações, e um aumento também de recursos humanos para conseguir dar resposta a todos os utentes que fazem parte das suas instituições. Dizer-vos que no início estas 5 instituições tinham 184 idosos e que na data de hoje temos um decréscimo de 30%. Portanto, idosos nossos que acabaram por desistir, uma vez que não tinham a sua resposta assumida como inicialmente. Faço a isto e dizer-vos também que a Segurança Social já deu resposta no último clash, dizendo que vem informar que o montante de comparticipação financeira da Segurança Social será majorado no valor correspondente, portanto, à diferença do SAD, ou seja, todos os centros de dia vão receber de acordo com o SAD, que é o seu financiamento é maior. Contudo, no imediato, essa majoração não existe, portanto, e não sabemos quando é que chegará a estas instituições.
Encontra-se em funcionamento no Médio Tejo uma rede de serviços essenciais de transporte público que vai ficar vigente durante todo o período das férias escolares. Com o término das aulas, dá-se continuidade assim à rede de serviços essenciais de transporte público, com 96 circulações diárias, adequando esta rede ao período de férias escolares e considerando as restrições e constrangimentos decorrentes do atual contexto de pandemia. Este serviço cumpre as devidas condições de segurança sanitária. Nesse sentido, é recordado a obrigatoriedade da utilização de máscara durante a viagem, de modo a minimizar os riscos de transmissão do vírus Covid-19. Com este serviço, retoma-se também a validação e venda de títulos de transporte junto dos passageiros.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Os vereadores do PSD na Câmara de Tomar aproveitaram a recente reunião do Executivo Municipal para chamar a atenção para a necessidade da autarquia estar atenta ao processo negocial em curso sobre os fundos comunitários e a captação de verbas para a região e para o Conselho. Um processo que, referem, deve ser pensado e coordenado pelos municípios da região agregados na Comunidade Intermunicipal de Médio Tejo. O vereador José Delgado do PSD referiu que o objetivo, colocado pela União Europeia, passa pela criação de projetos ligados à transição ecológica e digital que permitam o desenvolvimento dos países e da região.
Bruxelas pede ousadia aos Estados-membros com projetos virados ao futuro capazes de acelerar a transição ecológica e digital e desbloquear de uma vez para sempre os entraves ao desenvolvimento estruturais ao desenvolvimento dos países. Portanto, há um recado muito forte, há dinheiro, mas tem que haver uma resposta do Estado português em relação às necessidades e que os caminhos apontados sirvam de facto de alavanca a Portugal, que é para isso que nós estamos aqui, é para isso que nós queremos de facto que haja uma alavanca que tire e diminua este impacto muito negativo, esta crise, sem saber até onde vai parar, quais são ainda neste momento todos os impactos que poderá ter. Portanto, hoje ninguém sabe o que irá acontecer, por isso, se há dinheiro, se há fundos aprovados pelos 27 Estados-membros, espera-se que Portugal responda à altura. E neste sentido também, penso que é de refletir em tomar nos conselhos que constituem a CIMT, todos em conjunto, pensarmos o que é estruturante para esta região. O que é que nós necessitamos para alavancar e para minimizar os impactos desta pandemia. Por isso, o desafio, Sra. Presidente, é que se rapidamente se trabalhe com eficácia para que os fundos cheguem à nossa região e em especial ao nosso concelho. Para isso é preciso conhecer, fazer um levantamento do estado das empresas, do desemprego, do emprego precário, do emprego que poderá mais tarde não ser emprego, caírem as pessoas no desemprego. O que nós aqui consideramos que tem que ser feito é atuar com rapidez e eficácia no sentido de captarmos alguns fundos para a nossa região, para alavancar, de facto, o desenvolvimento e o mundo empresarial do nosso concelho, que nós, como nós sabemos, está com grandes problemas. Portanto, era este desafio. Gostaria de saber o que é que está a ser feito, o que está a pensar ser feito neste contexto, uma vez que tudo está a ser planeado nesta altura e é o momento para nós, de facto, também mostrarmos aquilo que necessitamos para que os fundos cheguem e tomar não seja um concelho adiado.
O município do Entroncamento irá manter a gratuitidade da utilização dos transportes urbanos do Entroncamento até 31 de agosto, num momento em que é crucial a contenção da pandemia. Continua a ser pertinente manter um conjunto de comportamentos adequados, garantindo a segurança de todos na utilização do transporte público, que é, para muitos cidadãos, a única forma que têm para se deslocar ao trabalho ou noutras necessidades da vida quotidiana. O objetivo é, assim, evitar o manuseamento de dinheiro e o contacto com o motorista, diminuindo a exposição a eventual contágio dos utilizadores e dos trabalhadores. Mantém-se as condições de utilização definidas anteriormente pelo município do Entroncamento, nomeadamente a entrada nas viaturas efetua-se pela porta de trás, a lotação é limitada de forma a garantir o distanciamento social, assim como a obrigatoriedade do uso de máscara.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Ourém levou a cabo trabalhos de manutenção e reabilitação dos parques infantis do Parque da Cidade, António Teixeira, da Praça da República e da Praça Doutor Agostinho Albano de Almeida, na sede do Conselho. Adjudicada à empresa oriense Arlindo Lopes Dias, sediada em Olival, esta empreitada foi orçada em 76.900 euros, contemplando a substituição do piso, a reabilitação dos equipamentos e a remoção de estruturas deterioradas ou capazes de colocar em risco a segurança das crianças. Estes parques infantis já se encontravam encerrados por força das medidas municipais de contenção da Covid-19, numa ação extensível a todas as infraestruturas do género no concelho. O município de Ourém aproveitou para avançar com esta empreitada e os trabalhos estão perto da conclusão, embora os parques infantis só venham a ser reabertos quando estiverem reunidas as condições de saúde pública propícias para o efeito.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
Encontra-se já em pleno funcionamento o Cable Park de Fernandaires, parte integrante da primeira estância de wakeboard a nível mundial. Os habitantes do concelho de Vila de Rei dispõem assim de vantagens na utilização do Cable Park de Fernandaires, com a possibilidade de realizar duas sessões pelo preço de uma. Desta forma, por cada sessão adquirida, os vilarregenses garantem de forma gratuita uma nova utilização a usufruir de segunda a quinta-feira, entre as 10 e as 13 horas. O Cable Park de Fernandaires funciona entre as 10 e as 19h30, com um custo de utilização de 15 euros. As marcações devem ser efetuadas no site da Wakeboard Portugal. Ao apresentarem-se para fazer a sessão paga, os vilarregenses deverão também apresentar o respectivo atestado de residência, que pode ser obtido na Junta de Freguesia ou no Portal das Finanças, e solicitar o interesse na sessão gratuita. A utilização desta sessão gratuita está sujeita à ordem de chegada mediante disponibilidade do cable e não pode ser reservada no site. A campanha é válida até 15 de setembro de 2020.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
Até 31 de agosto está patente na Biblioteca Municipal Padre Manuel Antunes, na Sertã, a exposição de trabalhos realizados em período de confinamento para a ocasião do passatempo Ilustradores de Palma e Meio. Recorde-se que o passatempo teve início no mês de abril e durante 7 semanas desafiou os mais novos a criarem desenhos a partir de excertos de obras partilhados semanalmente no Facebook. O objetivo do concurso consistiu em estimular a imaginação e despertar a criatividade das crianças em contexto de isolamento social. Os desenhos foram depois publicados e sujeitos a votação. Os 3 desenhos com mais likes em cada semana, num total de 21 desenhos, foram premiados com livros e kits de desenho e pintura e podem agora ser apreciados na Biblioteca Municipal. A exposição pode ser visitada até 31 de agosto no espaço da Biblioteca Municipal Padre Manuel Antunes, de segunda a sexta-feira, entre as 10 e as 17 horas. Refira-se que deverão ser cumpridas as recomendações da Direção-Geral de Saúde no que se refere à pandemia. Boa tarde e é tudo. Ficamos então por aqui. Um bom fim de semana.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.